Foxcast começando! Sabe por que tá tocando essa música, né? Porque é podcast de season finale e season finale é drama igual essa música. E season finale também pode ser fail igual o clipe dessa música. Ou igual a participação da Lady Gaga em Gossip Girl, né? Além disso, essa música é pop igual o Lizarin Awards e nessa edição tem os cotados do Lizarin Awards. E a gente também tem a Erika.
Oi, pessoas.
E a Ana.
E aí, pessoas?
E nada de Alejandro. Agora o que a gente tem é e-mail. Então, gente, essa semana teve luta no gel e o prêmio era o Jared Padalec, né? Lá no box a gente sabe que o cara é muso e ele sempre volta de uma maneira ou de outra, gente. Vocês viram isso nos comentários, meninas?
Eu achei incrível, meu, que os caras pegam um post lá não sei de quando e continuam a briga, entendeu? É muito engraçado.
É, eu queria entender o fenômeno Jared Padalec, eu vou expor aqui.
É o mesmo de Harper's Island, né? Que vira e mexe e volta do além.
Então, ó, pra começar, lendo aqui e explicar pra você que tá ouvindo, se inteirar ir lá participar do fight. A Letícia, que é apaixonada, ela deixou uma mensagem: por favor, eu quero conhecê-lo pessoalmente, não paro de pensar nele, eu fico na minha escola pensando nele, ele não sai da minha cabeça, eu vou acabar ficando doente por causa dele, ele. E aí ela pede pra gente ajudar. Aí vem a Jessie, logo depois, a fura-olho, e escreve uma coisa muito meiga, assim: se orienta, minha filha, toma vergonha nessa tua cara, vamos deixar de babaquice e criancice, o cara tem quase 30 anos, ajudar você só se for mandando se tratar. E é daí pra baixo, gente. Depois veio a prima da Letícia, que é a Marina, falar sobre sonhos, deu um depoimento, falou que ela era criança e bababá. Eu fui apaziguar, falei: calma, meninas, calma, senão vou ter que chamar a Márcia Goldschmidt. E não é que a Márcia Goldschmidt foi lá deixar o comment dela, e eu tenho certeza que foi a Márcia Goldschmidt, porque ela assinou e colocou lá marciagoldschmidt@hotmail.com. Eu aposto que é o e-mail dela, gente.
Foi tudo, gente. Achei esse momento super emocionante. Sabe, assim, minha ídola, assim, sabe, da TV, visitando o box. Eu fiquei super emocionada.
Melhor que isso, só a Marcia em Supernatural. Só. E ainda, eu achando que tinha acabado o caso, depois a Letícia ainda foi lá e deixou assim: olha, tem jeito de você pedir pro Jared vir no Colégio Militar de BH? Hoje o Cafu foi lá e o Aécio Neves também foi um dia desses. Bom, se tem indo gente de tanto gabarito, eu tenho certeza que a próxima vinda do Jared pro Brasil não vai ser no metrô Liberdade, Letícia. Vai ser lá no Colégio Militar de BH. Gente que tá ouvindo, prepare-se, hein? Prepare-se. O que mais de e-mail que a gente tem hoje?
Essa semana também rolou, acho que foi ontem, rolou um post de Law & Order Los Angeles, que é o spin-off da série Law & Order, que já tá buscando o elenco, né? E aí o Michael Oziello publicou lá essa lista de elenco, até com umas sugestões que o diretor de elenco tinha dado, né? De atores pra interpretar. E aí o Tux Blender, né, deixou um seguinte comentário: queridos produtores de Law & Order LA, sou ator e acho que me enquadro em algum personagem. Envio o currículo em anexo. Beijos. Alguém viu o anexo, o currículo? Porque eu procurei e não achei.
Eu não vi nada também não, ia ser ótimo se viesse, porque eu ia querer dar uma olhada nisso.
Com certeza, porque de repente ele não ia conseguir aí emprego na Law & Order, a gente encaminhava pra CW, que a gente tem aí uns contatos, né, e de repente ele poderia ser utilizado lá, né?
É. Ou no mínimo na Lei e Ordem, que a RedeTV em breve deve estar fazendo, né?
E aí, Erika, tem e-mail contigo também?
Tem. É do podcast passado, sobre Sex and the City, muito luxo, muito gramur.
Muito ouro.
Gramur com R mesmo. Então, é do Carlos, ele diz que adorou o podcast Sex and the City. Obrigado. Vocês já perceberam, eu só leio e-mails que falam bem da gente, né? Então. E ele achou muito legal, foi bem melhor que o primeiro, o filme, né, Sex and the City 2. E não tem como não ficar feliz vendo elas chegando logo no início do filme, né, naquela cena que passa elas no passado e depois elas no futuro. Foi muito legal. E ele diz também que não tem como dizer que Sex and the City acabou, que ele discorda um pouco da Ana e que com certeza ele queria ver Sex and the City com duas, sim, com elas bem senhorinhas já. E eu acho que é bem legal, porque já que a menopausa pra elas só chega aos 50 anos, tem muito pra dar ainda. Né?
Ainda mais a Samantha, né? Tem muito pra dar ainda.
Opa! É, ele falou disso também, que a Samantha com certeza causou bastante, né? Então, é isso.
Bom, então, já que já lemos os e-mails, vamos ver quem tá cotado aí pra ganhar esse tal de Lizarin Awards?
Vamos!
Vambora, gente!
Vamos agora!
Lizarin Space Arena Awards está chegando, a votação começa nesta segunda-feira, o post do podcast saiu no site, você pode ir lá também já votar no Liz Arena e no Golden Box. A gente já tinha feito a primeira parte dos cotados, só com o Golden Box, agora a gente vai falar do Liz Arena. A diferença é, o do Golden Box a gente falou, não tinha lista divulgada, né? Agora a gente já sabe quem tá concorrendo aí pelo Liz Arena. Mas nem toda competição é justa, então a gente vai tacar o dedo na ferida e falar, ó, organizadores dessa bodega, isso aí não tá justo não. Pra ajudar, nossas convidadas, a diva da beatbox, Lívia!
Oi, tudo bem?
Ai, não, vamos fazer de novo, auditório, você pode fazer melhor. A diva da beatbox, Lívia!
E aí, tá bom.
Muito melhor. E a Camis, também conhecida como Tamis.
É, gente, eu vim com o meu alter ego pra comentar as categorias.
Bom, vamos começar então. Tem uma das categorias do Liz Arena Awards que é Mas Cadê Meu Final? A gente viu na lista 24 Horas, Heroes Lost, Melrose Place, The New Adventures of Old Christine. A minha dúvida com Heroes é, o povo colocou aqui Mas Cadê Meu Final porque quer ver o final ou o season finale ficou em aberto? Porque
não, foi subir continuo, Ed.
Oh, meu Deus.
Foi ridículo. Eu fiquei com pena, na boa, fiquei com pena.
Eu já achei que tava lá porque o povo quer que acabe.
Você tem pena? Eu não tenho pena, não. A pessoa ficou vendo essa merda há 4 anos. Que se foda mesmo, ficou aguentando isso aí 4 anos. Tem mais é que se fuder com o final. É isso que eu tenho
pra
dizer.
Mas isso aí foi muito triste, cara.
Não, triste somos nós, órfãos de Melrose Place, né, gente?
É, isso sim. Isso é muito mais
triste.
Gente,
eu comecei a ver, eu tô apaixonada. Eu preciso terminar de ver. E como assim foi cancelada? Como é que a gente vai viver sem isso? Não dá.
Não, espera até você ver o season finale. Serious finale, né?
Tô vendo aos poucos, assim, porque eu sei que vai acabar e eu me afeiçoei, entendeu? Pois então sim. Tá difícil, assim. Tá difícil.
Eu te entendo, colega. É muito difícil mesmo. Eu não sei como é que vai ser o meu ano sem Melrose Place.
Ó, eu acho que vale a filosofia Lost, né? Não importa o destino, o que vale é a jornada, por mais curta que ela seja.
É, não, gente, foi uma viagem muito boa de Melrose, né? Tinha luz, tinha monstros.
Foi a melhor viagem que eu já tive.
Olha, eu acho que 24 horas tá nesse grupo aí é sacanagem, entendeu?
Ah, foi ridículo o final, agora.
Ah, não, é que não teve final,
não,
vai, ficou
não,
aberto.
Não, teve, é, pô, você teve o final o quê? O Jack salvando tudo e sendo feliz pra sempre? Foi
não,
o final.
Peraí, mas não. Cadê o final? Eles deixaram o final aberto pra poder vender um filme. Tudo bem, o final foi
eles
bom.
Eles deixaram
bom,
o final,
mas não teve final.
Um pouco aberto, tipo, o Jack fugindo. Só que, assim, dessa vez ele tá fugindo de todo mundo, né?
Pulando pra outra categoria, a gente tem mais Cadê Meu Enredo? Se 24 horas teve ou não teve final, eu não sei, mas enredo teve.
Opa, com certeza.
Agora, o que a gente fala de Glee, Happy Town, a Ilana de Lost, Lost em si e a Meredith de Grey's Anatomy?
Não, eu achei todos justos, pra ser sincera. Todo mundo que tá aí na lista merece, porque é o que eu até escrevi isso na minha review. Glee é muito boa musicalmente, mas não tem como a gente não falar que tem uma incongruência de roteiro ali no meio.
É difícil,
é um roteiro,
né?
Forte, né? Não é?
Glee é muito ruim, para com isso. Tipo, poderiam ser vídeos no YouTube de 5 minutos das apresentações, não faria diferença, sabe? Tipo, a história em si não faz diferença. Se a Nariguda fica com o de Moicano ou não, tipo, who cares, entendeu? É legal as apresentações. Surgem uns holofotes do nada no meio do ginásio. E surge um pessoal tocando violino. E tudo bem.
Do nada parece um coral gigante.
Não é, meu. Tudo bem. Até aí são apresentações. Agora, a história em si, a mãe da menina, Nariguda, apareceu. O que que é? Agora ela vai ficar com o bebê da outra.
Deixa eu falar uma coisa. A Ilana eu gostei. Ela pode não ter enredo, mas que final bombástico, né? É. Que final.
Um final que explodiu cabeças, né?
Essa piada nunca vai... Sabe? Nunca vai deixar de ser boa, né?
Nunca. É tipo sexo, né, gente?
Eu nem acreditei. Quando eu tava assistindo aquela cena, eu abri a minha boca, assim, o queixo caiu e eu fiquei assim, meu... Fiquei horas olhando aquilo, voltei a cena 5 vezes, porque eu falei, muito bom. Ela não precisava de trama, porque o papel dela foi esse na série, né? Ela entrou pra morrer daquele jeito.
É, foi praticamente escrita pela Shonda Rhimes.
Ela entrou pra ser o estopim da bomba, né?
E vergonha alheia, eu sei que a Camis assiste com o Gartão, mas vamos combinar, né?
Eu assisto.
Não tenho vergonha de assistir com o Gartão, não. Eu tenho mais vergonha de ter visto o Flash Forward.
É, tem vários. A lista ainda tem a Luz de Lost.
Ah, não, pra mim a Luz de Lost tá, putz, lá na frente.
É assim, eu vou falar pra você um negócio. É, nada vence a luz de Lost.
Eu não sei, e a ilha ser uma rolha?
A ilha ser uma rolha é uma teoria, agora. E depois tinha uma rolha de verdade. Mas a luz, quando você olha aquilo, é impossível você não ficar vermelho de vergonha. Falar, cara, eu não acredito que eles fizeram isso. Meu Deus do céu, perdoem os roteiristas, os produtores, os roteiristas de Lost.
Camis, mas nem quando você pensa assim, ah, é uma série da Disney, não faz mais sentido?
Não.
Quando eu vi a luz, eu juro que eu pensei que a Luciana Mello ia aparecer cantando Luz, quando a gente ama é luz. Eu juro que eu pensei.
Não era água, senão vinha Sheila Mello.
Pode crer.
Oh, agora tem um aqui que a Erika e todos nós vamos ter que descortar, exceto a Ana, que é fã de raiz. Melrose Place, gente, não senti vergonha alheia.
Ah, eu também não.
Não.
Teve muita coisa pior. Muita coisa pior.
Gente, é assim, vergonha alheia é quando uma coisa se propõe e ela não cumpre. Melrose Place cumpriu tudo que ela se propôs. Eu não tive vergonha.
Não, a Rose Place não também se propõe a nada, né, meu?
Então, exato, mas por isso, cumpriu.
Ela cumpriu o requisito.
Cara, a Rose Place se propõe a matar pessoas numa piscina. E isso ela fez. Era isso. Não era pra ser uma coisa profunda, luz dentro de cada ser humano.
Nem a piscina era profunda, né? Tinha o quê? Uns 2 metros?
Era rasa.
Super rasinha, você ficava de pé nela. Tranquilo.
Então, esse era o objetivo. Eu não tenho vergonha, não. Eu tenho orgulho de Rose Place.
Também. Meu coração sofre um pouco agora que eu sei que acabou. Torço até pra minha perspectiva de vida ser menor hoje, sabe? Ô, gente, e Misha Barton, hein? The Beautiful Life. Não, esse ganha, vai.
Ah, foi lindo, gente.
Foi vergonhoso, lindo. Foi sim. Mas não foi tão vergonhoso quanto a luz de Lost.
Ah, gente, eu não sei. Eu torço pra Misha.
Ela bate com Lost um pouco, porque ela também foi uma coisa que se multiplicou em vários meios, né? Na internet, fez um mix de mídias, né? Porque ela foi vergonha na TV e foi vergonha no YouTube.
É, convergência de mídia total. Se baseou muito em Lost, né?
Eu acho que era um spin-off de Lost, entendeu?
É que foi rápido. Não deu tempo do povo criar blog com teoria. Aí não souberam aproveitar.
Mas olha, o que passou de The Beautiful Life, e eu digo pra vocês que eu vi tudo, até os do YouTube, foi duro, foi difícil. Até pra mim foi difícil.
E pior cancelamento, a gente queria mais, emissora.
Eu sei que muita gente vai falar, ah, The New Adventures of Old Christine, não sei o quê. Eu nunca vi, então eu não posso julgar.
Não, mas é boa, é boa.
Era boa,
é muito boa, é muito boa.
É assim, o ruim é cancelarem sem ter um final.
Era bom, sabe? Era assim, era repetitivo. Era aquela série, tipo, não, que você não vai ficar de madrugada esperando, mas era bom.
Ó, tem Damages na lista e, assim, eu acho que tá bom de acabar já. A série acabou bem, tá ótima, fechou tudo que tinha, tava bom já, né?
24 horas também. Não tem mais o que fazer. Vai fazer os filmes, beleza. Mas pra série, sim, de TV, já deu.
E não cancelamento, Brasil? O que que tá aí que já passou da hora?
Eu acho que tá faltando um aí na lista. Brothers and Sisters, na boa, gente. Passou da hora. Desculpa, é a pior série no momento. Tinha que ter sido cancelada. É, Gossip Girl, não sei como escapou. A temporada foi mais ou menos. É, no sentido de que a primeira metade foi uma bosta. E a segunda deu uma recuperada boa. O final foi um lixo. One Tree Hill, discordo completamente. Pra mim, ainda dá pra fazer umas 20 temporadas.
Oh, meu Deus. One Tree Hill é a nova Melrose, então, né?
É, eu amo o One Tree Hill, não tem jeito. Vocês podem falar o que vocês quiserem, falar mal, xingar. Eu acho foda. E eu acho que tem 7 temporadas e todas as 7 temporadas são boas, não adianta. Gente, sabe o que faltou cancelar? The Big Bang Theory.
Mas aí tem duas fortes concorrentes, cara. Essa aí, Práticas Privadas e
Smallville. Não vai ser cancelada, Private. Ainda mais porque agora, tipo, Grace tá com tudo, Shonda Rhimes tá fazendo outra série. Ela tá com tudo, se ela quiser ficar...
Por isso que é pior não cancelamento.
E eles usaram todos os clichês médicos, né, meu?
Não tem mais o que fazer.
Faltou Lupus, mas tipo, o resto...
Só faltou Lupus.
É que Lupus tá guardado pro season finale de House. A minha teoria é essa. A paciente com lupus vai ser a Lady Gaga no episódio final de House.
Não é notionou, vocês que assistem, tá bom? Tá ruim?
Quem eu não assiste? Assiste? Quem assiste?
Vocês não assistem? Então deve ser cancelada mesmo, ninguém vê.
Melhor curso cabelo e maquiagem aqui, eu acho que a gente não precisa nem discutir os outros. A Claire é a cotada.
Ai, gente, a Claire desculpa. Vai levar, desculpa, não tem outra.
Eu tenho um bicho morto.
Se tiver um só, Nelly... capaz de ter 2.
Eu olha, concordo com boa. Os outros indicados, mas a Claire, ela é tipo o Orconcourt da categoria. Não tem como, meu. Não tem, ninguém tira o prêmio dela esse ano. Ninguém.
O Dentes de Vampiro de True Blood concorrendo pela segunda vez, mas ainda assim...
Quase Orconcourt, né?
Vamos deixar o Dente de Vampiro pra terceira edição do Lizarina, né? Melhor ator de escola, da Escola Regina Duarte de Atuação Dramática.
Putz, Baccarini, pra mim, tá aqui.
A Morena Baccarini foi foda. O grito final de Viking assistiu é algo assim... Sabe, tipo, Helena Ranaldi descobre que foi traída pelo Zé Maier.
Ó, Simon Baker de novo concorrendo, mas ó, tem o Nevin Andrews de Lost, o Said, cotadíssimo, né?
Cotadíssimo. A Anna Torv de Fringe, né? Coitada, eu vou falar pra vocês um negócio, ela é meio assim, zumbizona também, mas eu acho que ela se redimiu tanto nessa segunda temporada, eu achei também que a terceira tava bem melhor. Demais.
Meu, mas olha só, ela é ruim até no universo paralelo.
Não, ela no universo paralelo é legal.
Ela é ruim, ela parece uma tomboyzinha. Eu não sei, ela virou lésbica no universo paralelo?
Ela tinha um pátio.
Universo paralelo, viu?
Bem melhor que o Peter, vamos combinar.
Ah, o Peter é ruim em qualquer universo.
Vocês esqueceram de falar a principal, né? A Ellen Pompeo, gente.
Ela sempre foi ruim, né, meu?
É sempre um episódio que ela vai bem, o resto ela é uma merda.
Ela nem atuou na temporada, por que ela entrou na categoria? Ela não teve papel. Ela não devia ter, ela nem falou.
É porque ela mandou pra academia, Courtney Cox, o vídeo só da season finale, porque cada pessoa que quer concorrer, ela manda um vídeo, entendeu? Igual a Isa reclamou que não tinha roteiro pra concorrer ao Emmy.
Fora quem manda os vídeos do BBB lá pro CCAA, né? Achando que é lá que faz a escolha.
Não é lá. Então, aí ela mandou só esse vídeo do último episódio, que foi onde ela apareceu. Então, por isso que ela deve ter entrado.
É,
faz sentido, hein? Acho que você devia escrever teoria de Lost, Érica. Ah, mas já acabou, né?
Já, graças a Deus.
E no Como Assim, Brasil?
Ah, Brasil. Eu não sei o que o Jack Bauer tá fazendo aí, entendeu? Porque Jack Bauer matar a gente russa normal, gente?
É, eu também não entendi.
Tudo aquilo?
O mais legal foi que eles nem mostraram quando ele matou o chefão russo lá, sabe?
Então, mas eu acho que aqui ninguém tá tirando com 24 horas. Eu acho que é tipo a indicação que a morte da Rita teve, sabe? Aquele, uou, como assim? Eu acho que é nesse sentido.
Eu mesmo indiquei a morte da Rita, não pelo... Porque eu achei, tipo, como assim? Que merda é essa? Foi, tipo, meu, como assim?
Como assim?
Mataram a Rita.
Mas mesmo assim, acho que o Jack Bauer nem surpreende mais. Mais surpreendente do que ele matar os russos foi
ele ter matado o presidente.
Não, foi ele terror no presidente, cara.
Ó, outro como assim nesse sentido foi a chacina do Grey's Anatomy, hein?
Ah, pra mim isso não é foda.
Foi ótimo. Meu, ela começa sem dó, sem piedade. Quando eu vi aquela mediquinha chata, eu falei, meu, tá bom, ela vai só matar ela só por desencargo, assim, sabe? Tipo, rolar um sanguezinho, entendeu? Mas ela foi sem dó, entendeu? Muito pulpo. Foi muito
sangue no zóio, né?
É, gostei.
Sangue no zóio.
Pra mim, pareceu meio requentado esse final. Porque em ar sempre rolava esses barracos, entendeu?
Ah, mas ali foi tenso, vai. Foram dois episódios com o serial killer correndo atrás do elenco inteiro. Bom, vamos discutir o final de Grey's na parte de season finale. Agora, ó, tem dois como assim, que é no sentido lá ruim mesmo, tá? Tipo, a ilha é uma rolha e os flash sideways são afterlife. Tipo, como assim? Mas como assim com desprezo, sabe? Como assim, meu?
Eu acho que pra mim todo episódio foi como assim? Vocês estão fazendo essa merda mesmo? Tudo bem, vai. Eu não vou mais criticar Lost, porque já deu a minha conta.
Nem eu. Tá.
Enfim, né? Senão a gente vai começar o melhor barraco. O melhor barraco é outra categoria.
Inclusive vem agora, né?
É, uma das melhores e mais esperadas. Amanda versus ela, Chuck versus Sean, Jack Bauer tocando terror no Presidente Logan,
yeah!
Jack Shepard contra o Fake Locke, e o Sam, que é o Lucifer, espancando o Dean.
Na boa, gente, barraco de mulher eu acho bem mais legal. Pra mim é Amanda versus ela.
Eu também.
Pra mim é indiscutível. Taca gel e já temos uma vencedora.
O Jack e o Fake Locke foi ridículo. Ridículo.
Nossa. Troia version.
O Chuck versus o Sean foi bom, viu?
Mas foi barraco? Teve aquele conteúdo de barraco, baixaria,
não foi barraco. Gente, foi uma luta, né? Então, pra mim, barraco é quando duas pessoas fazem um escândalo. Pra mim, não é uma luta, tipo, sabe? Pra mim,
então, a Amanda e ela.
Então, mas aí também foi... Elas foram bem estilosas no barraco dela, né?
Pô, mas foi um barraco que durou um episódio todo.
Quando eu votei nessa categoria, eu até coloquei a briga entre a Sydney e a assassina dela, a Vanessa, né?
Nossa, muito bom. É verdade. Isso tinha que ter entrado.
Porque, na boa, a gente foi a melhor briga de Melrose, teve porrada, uma socando a outra, e aí a Sydney morre.
Ai, com certeza, agora eu fiquei com esse pesar.
Gente, pior bitch.
Paula Bratti, aquelas, não?
Eu acho, viu?
Se tivesse ela não concorre, se não era dela.
É. Pra mim, foi Sylvester.
Ó, a gente tem a Anna, a Catherine, a Patty Hughes, a Sylvester e a Wilhelmina de Ugly Betty. E a Amanda, ó.
Ó, pra mim, pior bitch é a Catherine de The Vampire Diaries. Pra mim, a pior de todas, e eu vejo, vai, não vi Damages, mas as outras todas eu vi.
Ai, meu, eu fico entre Amanda e Sue Sylvester.
A Sue não é bitch nada, a Sue é madrinha do Glee, ela é fada madrinha do Glee, gente.
Ai, mas ela é legal, eu gosto da atitude dela.
Não, eu gosto
ela
muito
tem uma
da
atitude
Sue.
Bitch. As dicas dela sobre Madonna, pô, ela é...
Ela chantageando o diretor, que ela dormiu com o diretor, né?
Ela dormiu, não, e ela escreveu um livro, né?
É o livro dela.
I'm a winner, you are fat, então...
Isso é coisa de bitch.
É, mas a Catherine de Devon, eu vou defender a Catherine de Devon Piridires pelo quê? Meu, essa menina, ela tá fazendo suruba desde, sei lá, quantos séculos ela tá fazendo suruba e matando as pessoas e mordendo o pescoço e fazendo intriga.
Por isso que a atriz é muito ruim, não gosto dela.
Ah, é nada, gente. Não ela, fala mal da coitada
dela. Ela sim é putaria de raiz.
Bom, eu não sei. Eu só acho que assim, a gente também não pode desprezar a Wilhelmina, porque ela teve 4 temporadas.
É, não. Ah, eu gosto sim. Tchau, Wilhelmina. Beijo.
Eu gosto. Eu acho que Amanda Woodward é ontem, hoje será para sempre.
Ai, mas nessa versão ela tava
fraca. A Amanda,
eu não vi essa versão. Eu me recusei, porque eu achei um insulto.
Ela vendia quadro na rua, tinha camelô.
Mas se a gente considerar toda a vida dela,
não,
né? Desde
pela conjuntura original, que ela leva.
Ela é a pior bitch mesmo.
Ela é a pior de todas. Mas é porque a gente tá pegando mais essa temporada, né? Eu acho. É assim que eu tô considerando. Pra mim, a Amanda é a grande bitch, talvez, das séries, né?
Do século, eu acho.
É, talvez.
E não consigo mais emprego no cinema. Chevy Chase, Community, Chris O'Donnell do NCIS Los Angeles, Christian Slater no The Forgotten e Lawrence Fishburne CSI. E tem a Sally Field também. Pô, eu acho que quem paga mais mico é a Sally Field.
Eu também. Também, acho que é a Sally Field.
Se bem que eu não vou com a cara do Christian Slater nunca.
Eu ia falar do O'Donnell, que é péssimo ator, mas tudo bem.
Eu acho que o Christian Slater é o pior da lista, porque ele já tentou umas 2-3 vezes e ainda não conseguiu acertar uma série. Porque a Sally Field, o Lawrence, até o Chris O'Donnell e o Chevy Chase, eles até que estão em séries que estão caminhando. Ele escolhe, faz o piloto, 2-3 episódios, corta.
Eu não entendo até por que alguém dá emprego pra ele, porque ele sempre foi ruim, né, gente?
É, não, ele tem fama lá de que traz ibope, eu não sei aonde. E de boas, a Erika falou do Chris O'Donnell, pelo menos o Chris O'Donnell é bonitinho, né?
Pelo menos. Um jeito assim, meio Bebê Johnson de ser, mas é.
Então, série estilo CW.
Olha, gente, eu não sei por que botaram o Melrose Place, porque...
Essa coisa julgada pela crítica nunca faz muito sentido, né, Camis? Ainda bem que tem a parte votada pelo júri, porque a gente pode tirar essa injustiça de acontecer.
É, eu vou falar pra vocês um negócio. Nenhuma dessas séries...
Nem eu. Com certeza.
É. Eu botei até True Blood.
Make It or Break It muito mais.
Botei True Blood, que tem um estilo meio CW. Na putaria, tô querendo dizer, né? Lógico.
Práticas privadas não entra, não faz o requisito, porque é de velho. CW não tem velho.
Mas é velho querendo ser adolescente. É velho querendo ter vida sexual.
Prática privada, a Kate Washington fala que tem 16 anos, entendeu? Então foge do contexto CW. Se ela falar assim, eu tenho 16 anos, aí tudo bem.
Então Glee, né? Então Glee ganha.
Eu não entendi por que Glee foi colocada na lista aí da CW. Entendi,
é porque tem adolescentes de 40 anos.
Glee não tem roteiro, é visualmente bonitinha, tem umas músicas pra enganar e se acha demais. É Glee, gente. Não tem o que falar.
É pensando por esse lado.
Tudo bem, Ana. Depois que você falou, até concordo. Cougar Town, tá bom, vai. Eu vou permitir passar essa. É que Melrose Place, pra mim, ela é tipo o estandarte da CW, entendeu? Então, de fato, é a melhor série estilo CW, porque, Melrose Place é imbatível, né?
Aí eu não acho que vi as interpretações são estilo CW raiz.
Não, e tipo, se a CW fosse fazer ficção científica de ET, era Vi.
Você sabe que eu acho que Vi é mais rede TV do que CW?
É isso.
É, por conta do chroma key, não é? Com o cenário do TV Fama.
E a atuação de Desperate Housewives brasileira gravada, sei lá, na Argentina.
Bom, essa categoria aí tá...
Análise, você viu? Análise profunda. Todo mundo teve uma análise.
Eu acho que essa categoria vai trazer surpresas, Caio.
Vai, vamos esperar por surpresas aí, né? Só vamos saber quando abrirem o envelope. Pra encerrar, a última categoria que a gente tem pra discutir aqui na sessão Só Tem Cotada do Box. Melhor personagem I Don't Care. Aí eu pergunto, vocês querem discutir isso, gente?
Não, I Don't Care.
I Don't Care também.
I Don't Care.
Gente, eu queria agradecer então a participação de vocês no podcast do Box, discutindo as cotadas aí do Liz Arena. Anunciar ao ouvinte que você já pode ir lá votar. Quem que você quer que ganha? Vai lá, passa o link pro amigo, fala, ó, vota aqui, passa a lista junto, hein, de quem que ele tem que votar, porque não dá pra confiar muito em amigo. Já sabe como que é, né? Enfim, vamos então pra parte dos Season e Series finales aqui no Box. Obrigado, meninas!
Valeu!
Valeu!
Agora chegou aquela parte do Box cumprir a cota, né? A gente tem que falar de Series Finale, de Season Finale, e é nessa parte que a gente vai fazer isso, Brasil. Pra falar sobre isso, a gente conta ainda com os comentários de Ana Palemilho e Erika Ribeiro, e junto com elas duas, tem a Cadel Santos do É Tenso e do Descolados. Tudo bem, Cá?
Tudo ótimo, e com vocês, tudo bem?
Comigo tudo ótimo.
Tudo sensacional.
Conosco também neste podcast, acrescentando aí na porção cueca, Michel Arouca, do Série Maníacos. Tudo bem, Michel?
Tudo bom, cara. E aí, como é que vocês estão?
A gente tá bem, eu acho, né? Ô, Michel.
Oi.
Primeira vez aqui no Box, né?
É, finalmente, né? Gravamos um trilhão de podcasts juntos, menos aqui no Box.
A Ká também tá começando aqui no Box agora. Vamos ver. Espero que vocês voltem bastante vezes aí. Muitas e muitas outras vezes. Series Finale, as séries que acabaram, mas acabaram de vez. A gente teve aí pelo menos quatro que se destacam. Damages, Lost, Ugly Betty e 24 Horas. Vamos falar um pouco de Damages?
Bora.
Não sei se só eu vou falar, porque, enfim, eu assisti as três temporadas. Mas tá rolando aí na internet, na podosfera, twitosfera, o povo falando: não, Damages não pode acabar, tem que voltar. Olha, gente, por mim tá ótimo, se não voltar tá pleno. A série se fechou muito bem, contou tudo o que tinha que contar e encerrou o que tinha ficado das temporadas anteriores. Mais disso, pra mim é arriscado de baixar o nível de uma série que tava ótima. Pra mim tá bom, deu.
Concordo plenamente com você.
Quando a série é boa e a gente tá em escassez de séries realmente boas, né? O pessoal acaba ficando com essa: não, eu quero mais. Só que é como o Caio falou, se você de repente faz mais um ano de Damages, você vai perder todo o prestígio que a série conseguiu.
E outra coisa, a série encerrou muito o que ela contava. Pra começar uma história de novo, ela ia ter que levantar outras questões que talvez precisasse de outras temporadas, e a gente já sabe que por audiência Damages não ia ter. E com a baixa audiência que tá, eles fariam uma e encerrariam e a gente não teria o final de nada.
Eu achei que serviu bem até por um series finale, né? É, Damages não tá 100% confirmado cancelamento, mas acho que é 98%, mas, e foi excelente. Toda a trama envolvendo a família, a Perry Hills, todo mundo. Eu achei que foi uma conclusão não 100% fechada, mas foi aceitável.
Com certeza, e assim, eu acho que terminou, explicou tudo direitinho, bonitinho, ótimo. Pior foi Heroes, que terminou com To Be Continued.
Deixou o gosto de quero mais, deixou o final em aberto e acabou botando muita ansiedade na gente, depois foi cancelado.
Você assiste Heroes?
Claro!
Ah, a gente achou que assiste Heroes! Como você aguentou, cara? Me diga.
Eu sou cartunista, eu era viciada no comics, eu tinha que ver a série.
Meu Deus, eu não consigo. Nossa, olha, me deu orgulho, cara.
Parabéns, tem gente que é guerreira nesse mundo.
Tem. Pai, eu lutei nessa última temporada, lutei mesmo. Eu acho que o que me manteve na série foi a Ellie Leiter mesmo, porque o resto, meu Deus do céu.
Nossa, ela virando água que nem a Sheila Mello. Mas Heroes não é aquela Brastemp. Só que o último episódio teve um plot assim, interessante, assim, dentro do que Heroes vem trazendo desde sempre, que merecia, sabe, ter um final decente. Eu fiquei com pena de quem é fã, se é que existe ainda, terminar To Be Continued numa cena que foi a melhor das últimas duas temporadas. Eu achei meio cruel, sabe? Tipo...
Mas assim, vocês acham que esse episódio vai ficar como o series finale de Heroes mesmo? Porque o Tim Kring tá querendo continuar a história, né?
Não, na TV eu acho que não vai ter, não, cara. Porque eles estão querendo fazer a minissérie pra encerrar a Heroes e não consegue.
Tomara que não passe de websérie.
Não, eu prefiro que seja assim, que eles façam um episódio gigante, sei lá, um episódio especial, um filme, telefilme, e acabem com essa maluquice que eles inventaram no último episódio.
Pelo menos honra os fãs da série que acompanharam aí por tanto tempo, né?
Eu acho que eles são guerreiros.
Existem fãs e fãs. Se vocês forem acompanhar a galera que acompanhava desde o comics, a galera não ficou muito feliz com a última temporada. Mesmo se não tivesse sido cancelado, eles iam parar de ver, eu acho.
É, eu vi todos os episódios de Heroes.
Fiz todos até o final.
Eu que faço agora review pro Série Maníacos.
Eu não sabia disso. Tem você e a Ká que gostam de Heroes.
Não, fala, calma lá. Eu assisto.
Ah,
não
entendi. Tá explicado, então. E como é que foi o season finale? O que você achou?
Eu achei péssimo. Essa quarta temporada, pra mim, a maioria foi ruim. Não gostei do personagem do T-Bag. É, não gostei do Siler. Siler falar: eu sou herói agora. Tudo que envolveu o Hero e o Ando, assim como na temporada anterior, foi ruim.
E como na anterior também, né?
E como nas anteriores até a segunda.
Então, pra mim também, ó, eu terminei a review de Heroes texto do season finale da quarta temporada, falando que aquele ali era o meu último texto de Heroes. Assim, se voltar como um telefilme, uma minissérie, eu até me comprometo a assistir e fazer review. Mas pra mim, Heroes acabou na quarta temporada, seja renovado ou não.
Você não acha que é justo ter um telefilme? Porque terminou com o Tubi Continuate, foi fogo, né?
Pra ser bem sincero, eu não me importo. Eu acho que até o mais fã de Heroes, essa altura do campeonato, também já esqueceu. Faz tanto tempo.
Já tá tão lixo que tá bom, né?
Não, a gente lê, né, o Tim Krieg, o criador da série, falar em fazer uma minissérie de 2 episódios, um telefilme. Mas eu acho muito difícil isso sair do papel. Ainda mais porque os atores já estão em outros projetos. Sei lá, os cenários devem ter sido desmontados já. Eu acho que a season finale foi o Sirius finale mesmo. Acabou.
É, quem quiser que lê o resto no gibi, né?
E olha lá.
Cômico. Vamos fazer a galera chorar quando ouvir o pod.
É, porque Sirius ficou tão ruim que a gente já tá chamando de gibi.
Agora, deixa eu falar uma coisa. Érica, você vai gostar muito mais da Ká a partir desse instante. Ká, o que, que você pensa sobre Lost?
Eu não gosto de Lost.
Viu?
Sensacional.
Pode dar a mão aí, Érica.
Não, mas eu não gosto. Não é que eu não gosto de Lost, quem disse que eu não gosto de Lost?
Você, um monte de vez, tá gravado
não.
Em tudo quanto é podcast.
Não, eu nunca falei que não gosto de Lost, eu falei que odeio Lost.
Desculpa.
Foi a primeira série que eu parei de ver. A única que eu parei de ver.
Não, a Erika até Guerreira Heroes, foi até o final. Ela fez o que você fez com Heroes.
Isso é uma coisa muito profunda. Largar Lost e continuar com Heroes é uma coisa muito profunda.
Precisa de estudos.
Vamos com certeza. Agora, gente, falando sobre Lost, eu quero ser curto e grosso, porque eu não tenho mais o que falar. Aguento mais falar. Olha só, resumindo, gostei do final feliz dos personagens, não gostei de ser o final feliz que esses personagens tiveram e não contou o que a gente esperava enquanto fã que assistiu 6 temporadas. Mas foi emocionante o episódio final, foi bonitinho, eu chorei um pouquinho quando eu tava assistindo. Enfim, por mim, próximo.
É, Lost é isso aí. Quem gostou da luz, vai pra ela e vai com Deus.
Meu, Lost, a ilha é uma rolha e vamos todos para a luz e é isso. Não dá pra falar mais de Lost, não tenho o que falar. Depois desses 2 fatos, sinceramente, sabe, eu só queria ver o Patrick Swayze aparecendo na luz como em Ghost. Acho que esse é o meu único sentimento com Lost, sabe? Assim, minha única decepção é que Patrick Swayze não pôde aparecer na luz.
Pena que ele já tinha morrido, né, gente?
Exatamente. Então, assim, eu fiquei super triste nessa hora. Me emocionei muito porque lembrei de Patrick. E é isso, gente.
Então, eu tenho sorte, cara, porque eu ficaria muito triste se eu não tivesse gostado do final, porque eu gostei. Porque exatamente era o que eu esperava. E eu até
nada,
previa.
Né?
Não, eu previa.
Esperando mais nada.
Eu previa que a galera ia ficar muito puta com o final, que o pessoal ia odiar. Eu já tava achando isso. Então eu me sinto afortunado de não ter odiado, porque eu imagino como é que deve ser a frustração de quem não gostou. E eu não queria estar sentindo isso.
E a gente falou aí de trama, de ficção. E a Glibet, quem que assistiu aí? Alguém chegou a acompanhar as 4 temporadas?
Eu não.
Silêncio.
Solamente Joe. Eu vi as 4 temporadas. A terceira, que todo mundo reclama, ainda assim eu achei boazinha. A quarta foi o máximo. E que tenha um filme, por favor.
Não, não vai ter, né? Desculpa, isso não existe. Não, existe,
não, não, não vai ter por conta de audiência, mas poderia pela brecha da história.
Não, eu acho
ninguém
que foi
quer,
legal.
Você fala por você, Érica. Porque tinha alguns milhões de pessoas que assistiam a Glibet e gostavam.
Mas ela nem pediu, a Selma Hayek nem falou em telefilme nem nada, tipo, nem cogitaram isso.
É, eu acho que pela história do modo que acabou, seria legal se tivesse, dava pra aproveitar.
Pode falar como acabou, cara, que coisas... ficou aquele clima entre ela e o carinha lá.
É, então, ela não ficou com o Daniel, ela não ficou com nenhum dos caras que ela chegou a namorar aí durante os 4 anos da série, mas ficou meio no ar que o Daniel e ela iam ter alguma coisa, enfim.
Descobriram depois de 4 anos.
Ah, eu achei legal isso, de ter terminado dessa forma, porque não ficou aquela coisa de final feliz, sabe? Eu nunca gosto muito das coisas quando elas ficam por demais resolvidas.
É, tipo novela, né?
É, sabe? Aí, 2 anos depois, aí mostra casado, mostra com filho.
Mas foi forçado,
sabe?
Botar ela com um climinha acho... pra cima dele no último episódio. Depois
não,
de
não
tudo,
foi. Você acompanhou o final da temporada? No final da temporada dava pra ver que tava rolando alguma coisa.
Tudo
o
bem,
forte
no final da
que
temporada,
pegou
mas
foi
teve 4 anos anteriores que não teve nada, entendeu?
Ué, mas tem coisa que acontece assim, é que todo mundo fala, de repente ela gosta do cara. Meu, já vi casos de repente você gosta de alguém.
Eu sou prova viva dessas coisas assim, que de repente você olha e fala, oi? Tudo bem?
Você tava aí, né?
Mas eu acho que até a dedicação entre os dois, a cumplicidade, né? Assim, a cumplicidade entre os dois, a dedicação que ela tinha com ele, eu acho que isso já é uma forma de amor. Talvez não um amor romântico, que depois desabrochou, mas eu acho que já é uma forma. Eu achei bem legal.
Não, absurdo ia ser ela ficar com o Henry lá, que tratou ela mal pra caramba.
Total, total.
Bom, agora pulando pra uma série que a maioria de vocês vê em 24 horas.
Eu não gostei do final, cara. Eu gosto muito da série. Assim, a última temporada pra mim salvou metade, no máximo. Dos 24 episódios eu salvo 12. E eu, pra mim, não fiquei satisfeito com a conclusão de Jack Bauer na telinha, né? Porque vai ter o filme ainda.
Por quê?
Porque eu achei que terminou como já terminaram em outras temporadas. Jack Bauer fugindo, isso já aconteceu. Eu esperava algo original para o último episódio da série.
Eu só achei o final, assim, clichê demais. Aquela coisa dele ficar olhando pro céu, sabe?
Não, ele olhar pro satélite e... Nossa, aquilo foi demais.
Parecia isso, final de Lost.
Isso não foi clichê, isso foi muito ruim. Ele olhando pro satélite.
Nada a ver,
horrível,
cara.
Horrível.
Eu não assisto, assisti dois episódios de 24 horas, o primeiro e o último. Aquela Chloe, ela sempre tem aquela cara de bunda esquizofrênica ou era só nesse episódio?
Meu, ela é ótima.
É uma...
Ela é sempre assim.
Ela é ótima mesmo.
Ela tem aquela cara de bunda, ela trata todo mundo mal, ela não tem, assim, um verniz social, sabe? Assim, do tipo, de amenizar as coisas, de não falar. Ela fala tudo na cara, do jeito que ela vê, entendeu? E foda-se, eu não quero saber se você... Quem você é, entendeu? Ela vai lá e fala.
Ela foi tão boazinha com a Dana Washington.
A Chloe... Chloe, ela começou dando uma colher de chá pra Dana Walsh, porque na sexta temporada a CTU acabou. Na sétima, eles estavam trabalhando com o FBI. A CTU voltou na oitava temporada e a Chloe voltou não na posição que ela era. Ela voltou tipo como... Ela era tipo sênior e ela voltou como júnior, sabe? Como auxiliarzinha trainee ali, entendeu? Então ela não tinha o mesmo status.
Às vezes ela encobriu lá a Dana nesse episódio que você tá falando só pra agilizar as coisas. Vai, vai, a gente precisa trabalhar, precisa ajudar. Então pra encurtar a conversa lá,
querendo
saber. Onde ela tá, mas depois ela dá aquelas patadas de sempre.
Eu gostei do final de 24 horas. Eu achei requentado, óbvio, porque esse negócio do Jack fugindo com a ajuda dos amigos já aconteceu. Mas eu gostei porque não foi aquela coisa, eles não tentaram forçar a barra e dar um final feliz, porque não ia combinar com a série, né? E eles tinham que deixar pontas soltas porque eles vão fazer um filme, então não tinha como eles dar um final, assim, definitivo, porque senão não ia ter como fazer um filme depois.
Olha, eu só espero que esse filme de 24 horas se chame Jack Bauer, porque não vai fazer sentido chamar 24 horas.
É verdade.
Não, até porque o formato vai ser diferente, né? Não vai ser mais em tempo real. Eu acho que eles vão colocar 24 horas porque pra fazer relação com a série, né?
Gente, e o sensacional aí, olha, vamos começar a falar mal? The Vampire Diaries, eu não entendo por que o povo gosta dessa série, cara.
Vou resumir a série. The Vampire Diaries é uma série adolescente que, por acaso, tem vampiros no meio.
É bem isso mesmo, desculpa. Não entendi por que tanto o season finale de The Vampire Diaries. Foram 3 minutos, gente, dá pra contar. Foram 3 minutos de ação que você dá ali um sustinho e fala, nossa, essa série é boa, hein? E nem dá pra falar que a série é boa, porque não é boa.
Não, só teve uma revelação final legal, o resto foi...
É, desculpa. Não teve um season finale bom, teve um cliffhanger bom. Cliffhanger, sei lá como fala.
São os mesmos fãs de Crepúsculo, sabe? Aquela coisa meio moda. Eles estão vendo a série porque eles gostam do filme e eles querem uma série. Só que True Blood é muito forte pra eles.
É.
A grande, season finale pra eles foi porque, que legal, vamos ter que esperar a volta da série. Eles nunca viram uma sessão boa de verdade. Eles não viram o final de Grey's, não viram o final de True, entendeu? Não viram o final de nada bom. Eles não sabem, eles não têm um ponto de comparação.
É, eu também não entendi por que todo esse oba-oba com season finale. Eu acho Vampire Diaries legalzinha, não amo de paixão, como tem um monte de gente que ama, mas vou aproveitar aqui pra já fazer jabá de série maníaco, porque ó, uma experiência boa é você assistir Vampire Diaries e ler as reviews do Thiago Leal, cara.
É, dizem que são engraçadíssimas.
É muito engraçado, o moleque tem muita criatividade, ele assim, ele dá pra você ver que ele gosta, mas ele zoa muito, bota pilha em todo mundo.
Mas assim que é legal, eu acho que você ser fã de alguma coisa, é você também saber brincar quando a coisa é ruim, sabe?
É lógico, não, e tem muita gente que gosta, a maioria maioria dos comentários lá nas reviews dele é de gente elogiando, de gente dando risada. É impossível você ler e não dar risada. É muito bom. Então, pra mim, isso tornou a experiência de assistir Vampire Diaries melhor. Que eu completo, pra mim, não é só a série. Eu completo com a contexto, entendeu?
Acho engraçado entendeu? Que o CW quer ser um canal de bitch. Tem Gossip Girl, que é bitch, Melrose bitch. Mas aí, quando tem uma série de vampiros que pode ser bitch, de raiz, não é. Por quê?
Ué, a Catherine é bitch dos Vampire Diaries.
Ah, mas peraí, mas foi fraquinha, né? Aquela atriz é bem borocochosinha.
Não, a atriz é fraquinha, mas a Catherine é bitch das grandes.
Pô, na boa, podiam matar ela e botar a ela no lugar, né? Ia ser mais legal.
Não é? Já pensou ela sendo vampira? Nossa, tá aí um roteiro alternativo, hein, Erika?
Ai, com certeza.
E House?
Ai, nossa. Passo.
Eu gostei muito do season finale e do series premiere também, dos dois.
Eu acho que tudo depende de como eles vão desenvolver essa história agora. Tudo vai depender, mas eu gostei muito, principalmente da cena da discussão entre a Cud e o House, que os dois, assim, um fala na cara do outro o que cada um sente. Eu achei essa cena muito legal.
Foi bom pra caramba. E assim, a Cud chegou numa hora que pro House ou era aquilo, ou ele voltava a tomar o Vicodin, né?
Total.
Então, eu até ouvi o podcast do spin-off, a Vanna Medeiros falando que não sei o que, que não devia de uma hora pra outra, blá blá blá. Eu discordo da Vanna. Eu acho que ali era um momento que aquilo tinha que acontecer, senão o House ia voltar a ser tudo aquilo que a gente já tinha visto antes.
É, eu acho que não é de uma hora pra outra, não.
Eu acho que
de uma hora pra outra é o fato dela estar bem resolvida aí com o Lucas. E de
mas
repente ela
tá
chega.
Bem resolvida.
Exatamente,
esse
exatamente.
É o dado, entendeu?
É, eu concordo
ela queria,
contigo nisso.
Ela queria estar bem resolvida. Ela queria.
Quem vai estar bem resolvida com aquele cara?
Não é?
Ela queria convencer o mundo de que agora eu tenho uma filha, eu tenho um cara que me ama, eu vou casar e chega. Mas não dá, meu. Tem coisa que você, se você não for lá e viver e resolver aquilo, a coisa não vai sair você não, e você vai continuar atormentado o resto da sua vida.
Mas eu não consigo ver a série seguir esse caminho. Do House e Curry virar um casal.
Mas
do
é
House...
por isso que eu tô ansioso.
Isso tá me cheirando, sabe aqui? Tipo Glee, que começou de um jeito, aí teve essa a pausa, aí voltou e tipo teve um reboot do episódio piloto. Vai ser a mesma coisa, House.
Eu não duvidaria aquilo que a Erika falou.
Ah, eu não sei. Eu acho que pra eles fazerem isso agora dá muito tiro no pé, cara.
Não, eu acho que o House, o personagem, durante toda essa temporada, ele foi evoluindo no sentido de se tornar mais humano, vamos dizer assim, né? Então eu acho que eles vão fazer essa próxima temporada. Bom, agora que ele já consegue ver um pouco melhor em sociedade, vamos ver como é que ele consegue se relacionar melhor com uma companheira, com uma pessoa amada.
Olha só, essa temporada foi muito estranha de House, porque era uma série que até então se baseava muito na fórmula, e a gente começou a ver agora o House evoluindo. É uma coisa que aconteceu dessa temporada ou do final da quinta em diante. Isso é estranho pra gente ver. A gente também tá se acostumando com essa parte. Por isso, eu dou meu voto de confiança pra essa próxima temporada.
Não, a pergunta que fica é, o House melhor como pessoa rende? Pra mim, não.
Eu não acho que ele vai estar melhor, eu só acho que ele vai estar com a Curry.
Não, ele não tá, ele, mesmo ele, nessa temporada,
ele vai
não
ter
é que ele
melhorar.
Ficou melhor, entendeu? Ele deu uma melhorada, ele deu
ele
uma...
Então, ele melhorou algumas coisas.
Mas ele continua sendo, ele, os pensamentos dele não mudaram, entendeu?
Não sei, eu não vejo o House feliz.
Olha, sabe o que me incomoda muito mais? É o que eles fizeram com a 13, que de repente, tchau, tô indo embora, tipo, de novo esse runaway drama dela?
Não,
já
e acabou, né? Porque temporada que vem ela não vai estar nos primeiros episódios, então...
É, eu tenho que dizer que a 13 é um dos motivos que eu tenho pra ver House também. Eu gosto muito da personagem.
Uma personagem que tinha um monte de coisa pra acrescentar na trama, não foi usada a temporada toda inutilmente, esqueceram que ela tava pra morrer. Aí agora, como ela ressurge, acabou, ela não vai poder estar na próxima temporada nos episódios iniciais.
É, eu acho que foi uma saída pobre, porque eu acho que a atriz deve ter chegado nos produtores e falado assim, olha, gente, os próximos episódios aí da temporada, eu não vou poder participar. Não. Então, peraí, vamos ver o que a gente pode fazer. Ah, você tava doente, né? Então a gente vai jogar isso de novo pra dar uma justificativa pra sua ausência.
É contratempo de bastidor, sabe? Eu acho que não é ela que pede, ah, eu quero ficar uns episódios fora. Isso acontece, às vezes eles vão economizar dinheiro na temporada.
Não,
não
é. Ela falou que queria sair porque ela tem...
gravando um filme.
Isso. É, então. E também o personagem dela não faz nada na série, cara.
Teve episódios que ela foi o foco e teve episódios que ela não aparecia nem na sombra do foco.
Mas isso aconteceu com todos os pupilos, né?
Mas assim, ela tinha história, né? O Taub não tem história.
Vamos encerrar a parte do House e entrar no Big Bang Theory?
Não, House tá encerrado.
House ainda tem mais uma temporada, mas por enquanto tá encerrado pra gente.
Tá encerrado.
Né? Só valeu pela Blossom.
É, digo mesmo, Erika.
Meu, eu não vejo Big Bang. Eu achei o episódio final blã. entendeu? Mas principalmente por causa daquela briguinha entre o casal lá, a Penny e o... Como é o nome dele?
Leonard, I don't care.
Leonard, isso. Achei muito tonto aquilo.
Meu, e pra season finale, né? Sabe por que foi ruim? Eu assisti o episódio, esqueci que eu tinha assistido e fui assistir de novo. Eu achei que eu não tinha assistido o final
não,
do Big Bang Theory.
Eu fui conferir pra ver se era mesmo a season finale, eu só tinha pego o episódio errado. Aí quando eu vi, acabou aí.
Comédia descompromissada é assim mesmo. Não tem nada de muito absurdo. Eu achei
entendo,
a temporada...
Mas podia ter até uma coisa assim, uma participação especial nerd, sei lá, o Spock, alguma coisa grande, sabe? Tipo um episódiozinho especial, pelo menos pra terminar.
Ah, foi
uma saudade. Só teve a Blossom.
Tá bom,
durante 30 segundos. Porra, 30 segundos de Blossom.
Então, eu entendo assim, essa personagem serviu pra abrir a premissa de um possível quarto ano em que o Sheldon, namorando entre aspas, né, vai passar por algumas situações engraçadas, mas aí é aquela coisa que todo mundo reclamou. Big Bang Theory ficou um saco porque eles estão se apoiando muito no Sheldon e deixando de lado, tipo, a dinâmica do Raj com o Wallowitz era muito engraçada. A gente não viu nada deles nesse terceiro ano.
Eu não odiei essa terceira temporada como muita gente. Eu achei inferior à segunda, obviamente. Mas eu encaro como uma comédia que, se me fizer abrir um sorrisinho de canto de boca, já valeu já.
Olha só, o Big Bang Theory é mais ou menos isso. Pra mim, pelo menos, é igual o Michel falou mesmo. É uma série que é divertidinha de assistir, não sou fã. E se eu fosse parar de ver, eu acho que eu parava antes de ver Cougartown do que Big Bang Theory, ainda. Agora a gente podia falar de uma ficção científica que arrancou suspiros aí de muita gente. O que Lost não fez, a gente pode dizer que Fringe fez, né?
Oh, com certeza absoluta.
Ah, mas como assim? Eu não entendi. O que Lost não fez, Fringe fez.
Eu tô falando de ficção científica. Tudo que Lost explorou de viagem no tempo, paralelo, foi jogado pra outro rumo e deixou os fãs lá, tipo, o que que eu tô assistindo mesmo?
Não era ficção científica. Lost, no final, não era ficção científica. Era só ficção, fantasia.
E eu acho que nisso, Fringe, é pelo menos essa questão de universo paralelo.
E viagem no tempo é muito mais convincente, plausível, assim. Você compra mais a história do que o que aconteceu, assim, em Lost.
Bom, eu acho assim, Fringe teve um episódio de viagem no tempo. Realmente foi excelente, talvez o melhor da temporada. É, não, eu acho que não dá pra comparar, porque Lost explorou viagem no tempo por anos. É muito mais simples você fazer um episódio centrado em viagem no tempo do que fazer uma série com muita coisa envolvendo viagem no tempo.
Eu não tô falando isso, eu tô falando que a viagem no tempo em Lost foi mal feita. É uma catraca de luz e água que se gira e viaja no tempo. Em Fringe, mesmo que ele não falem mais disso, eles podem voltar a falar e explicar com as redes lá de Faraday, etc, que eu vou acreditar. Agora, uma catraca que gira luz e água, a mim, não explica.
Enfim, entendeu? Deixando Lost de lado, a sensação que eu tenho quando... E assim, eu não vi Fringe inteiro, hein? Eu vi alguns episódios dessa segunda temporada, digamos, os mais marcantes. E a sensação que eu tive vendo o final de Fringe foi muito... Cara, isso é cinemão, sabe? É bom pra cacete. Eu fiquei babando muito. Vou assistir a série agora, vou correr atrás do prejuízo.
Eu já tava querendo assistir a série por comentários que eu já tinha ouvido durante toda essa segunda temporada, né? E esse season finale só fez aumentar a vontade de ver. Eu tinha já visto até um trailer desse season finale que parecia cinema, assim, a produção, sabe? Eu falei, caramba, sabe? E eu acho que é uma série que promete, assim, né? Vamos ver se ela vai conseguir continuar nesse nível na terceira temporada. Eu acho que ela teve uma primeira temporada um pouco irregular, porque ela ainda não tinha se posicionado o que ela ia ser, se ia ser conspiração, se ia ser ficção, pra que lado eu vou. Depois que ela se posicionou como ficção, ela encontrou o caminho dela e tá indo muito bem.
E uma coisa essencial de Fringe é que ela mexe com teorias que tem, assim, é meio difícil de se entender, mas você assiste aquele episódio e você entende o que aconteceu naquele episódio. E se ele levanta uma questão, ele responde essa questão. E assim, eu assisti 3 episódios dessa temporada. E pra mim foi foda, cara, eu entendi tudo. E me deu vontade de voltar a ver tudo que eu não assisti. Mesmo sabendo que tem muita gente que reclama, né, que a primeira temporada é um saco.
A primeira temporada não foi ridícula, mas como ela ficou centrada nos casinhos da semana, acabou meio que perdendo um pouco não fica tão atrativo como a segunda. Explorou muito a mitologia da série. Então, realmente, o que você falou, cara, eu também penso assim. Falei, cara, o que vai de pesquisa nesses episódios? Eles misturaram a ficção científica com a ciência mesmo, pra tentar fazer sentido, é muito bem feito. A produção de Fringe é excelente.
E esse season finale, ó, ele teve ação, ele teve ficção, ele teve romance, mesmo juntando esses três que às vezes não não se dão muito bem juntos, ele teve uma boa história. Ele explicou tudo e fez sentido. E ainda puxou um gancho pra próxima temporada, que beleza. Quando eu vi a Alternativia lá, né, que eu não sei como chama a Olivia da Dimensão Paralela, mas quando explodiu aquele negócio lá fora, eu falei, ah, ela vai muito trocar de lugar com a outra e vai ela voltar pra... Foi muito óbvio. Mas ainda assim...
Mas mesmo assim, ainda no final assim... a gente ficou, nossa, que bom, né, era mesmo verdade, ela ficou presa lá.
É, então, e ficou legal, né, eu gostei muito.
Ficou, é o estilo do J.J. Abrams, eles também tinham coisas desse jeito, e eu acho que assim, eu acho que é uma coisa pessoal minha, mas eu acho que Fringe não passa da terceira temporada por causa de audiência. A série resolveu, sabe, apostar tudo que tinha na segunda temporada e demorou. As pessoas não migraram muito da primeira pra segunda, eles perderam muita audiência.
E eu faço uma outra previsão, eu aposto que for, como Xaroka, que Fringe vai chegar no mínimo até a quinta temporada, pelo seguinte, não tem série nenhuma de ficção que preste no momento, Caprica tá indo pro ralo, e o que acontece? As pessoas vão correr atrás de algo, e algo é Fringe, porque Vi não tem fundo, não tem base nenhuma.
Mas olha só, sabe o que eu ainda entendo do lado do Michel também, que isso vai se refletir com questão de audiência, é saída de roteiro. Uma hora também essa coisa de universo paralelo vai se esgotar. E o que eles vão fazer, já que eles não sabiam tratar os monstrinhos da semana?
Mas, gente, tudo se esgota um dia. Fringe tem muita história pra contar.
Ah, eu não sei, Erika. Se ficar trocando Olivia de alternativa com outra, aí uma hora cansa,
como
sabe?
Você já tá falando do final dessa temporada como se fosse uma coisa que vai se repetir sempre. E não aconteceu isso ainda. Não vamos prever uma coisa que não aconteceu.
Ah, eu não sei. Eu acho que tem pistas que me levam a acreditar nisso. O Peter lá, tem gente do outro lado interessado que ele vá pra lá. A Olivia do outro lado veio pra cá. Eu não sei. Eu acho que corre
eu
o risco
que Fringe
de
tem
ficar
a capacidade
tendo essa
de durar
troca.
Muitas temporadas de uma maneira decente, se for bem cuidada.
Não, o que o Caio tá falando tem fundamento, porque eu tava lendo uma matéria sobre Fringe, né? E eles estavam falando exatamente isso, que o season finale, ele ia trazer a eminência da guerra entre os dois mundos muito perto, assim, muito adiantado na história. Quer dizer, já tem uma pessoa infiltrada lá do outro lado que, sabe, a coisa parece que vai acontecer, assim, no meio da próxima temporada, e que eles achavam que isso podia ser estendido um pouquinho mais pro final da terceira temporada pra, de repente, na quarta mostrar a guerra mesmo, né?
Isso, a gente não tá falando mal de Fringe, Erika, a gente só tá falando
não,
que
tá
talvez...
Não, tá todo mundo especulando o que vai acontecer na próxima temporada que não aconteceu. É exatamente isso que tá acontecendo. Então,
isso é diferente de falar mal.
Não,
especular
eu não tô falando,
é
falando mal, eu só tô falando. Está se especulando um final antecipado por conta de fatos que ocorreram. Beleza, mas foi um episódio final de temporada.
Ó, o negócio é o seguinte, eu também acho que Fringe tem realmente material pra ir longe. Eu acho que isso não é o problema. Em questão de qualidade também. Eu acho que isso não é o problema. Pode ir longe.
Você falou questão da audiência. Isso eu
exatamente.
Entendo.
Exatamente. E é o que importa. Não importa se uma
mas,
série...
Mas
é
olha só, Michel, se as histórias ficam repetitivas, a audiência foge. E aí a audiência cai.
Mas isso é realmente especulação. Não dá pra saber se vai ficar repetitivo. Eu tô falando que não vai ser problema de roteiro nem de qualidade. O problema é que não tem gente suficiente assistindo. Tem muita série boa que é cancelada.
Primeiro pro roteiro continuar bem, a audiência tem que crescer pra eles continuarem contando a história. Enfim, vamos torcer então pra audiência crescer antes que os roteiristas caguem.
Eu quero que dure mais mesmo, mas eu acho difícil.
Sim, sim.
Eu acompanho a audiência, eu gosto de acompanhar os números. Eu acho que o Fringe tá numa situação difícil de continuar. Ainda mais que vai ter competições sim, duras
entendo,
nas quintas-feiras do Fall Season, entendeu?
Não é por criatividade, é por audiência. Não, eu entendo o que você falou e eu concordo contigo. E eu quero ver Fringe, eu quero que a série tenha quantas temporadas boas tiver que ter. Mas eu realmente fico com medo de que essa guerra de realidades comece a acontecer já no ano que vem. Ou melhor, nesse ano, né, na Fall Season.
Eu tenho notado é que a audiência de Fringe é meio que, como é que eu vou dizer, é fiel, sabe? Porque, tipo, 50% das críticas pra Fringe são em cima da atuação da Anna Torv e eles continuam olhando, eles não estão nem aí, sabe? Meio que o que a Erika falou aí pra vocês agora, não foi o que falar mal, mas é que a audiência de Fringe é fiel. Eu acho que vai acontecer o que aconteceu mais ou menos com, vamos usar meio que Lost, de exemplo. Na terceira temporada decaiu, mas o público continuou, sabe?
É, quem gostava tava lá. Mas ó, deixa eu te falar também, a Olivia é o menor dos problemas pra Fringe, que ela tem muitas coisas pra compensar a atuação dela. Que, assim, não é a melhor coisa do mundo, mas também não é a pior.
Só pra fechar, eu acho assim, tem a ver esse negócio da audiência, assim, e tem a ver também com o dia que a série tá competindo. O dia que Fringe tiver sendo exibido, tiver uma concorrência muito forte, não vai vencer, cara, não tem jeito. Ela pode ser a única ficção, ela pode ter uma legião de fãs fiéis, ela não vai conseguir ficar. Então é tudo baseado em números mesmo. No final, o que interessa é o que ela tá gerando, entendeu? Tem que manter o share dela. Se ela não manter, tchau. Já era. Próxima.
Próxima The Office. The Office eu acho que já se encerrou de maneiras mais, assim, legais. Encerrou com aquela coisa de, ó, a Holly vai voltar, será?
É, eles não têm mais história. Eu acho que o próximo ano deve ser o último mesmo, até porque o contrato do ator tá...
Do Steve Carell.
Exato, ele já falou que não vai renovar. Então, assim, eu acho que seria um suicídio eles tentarem continuar a série sem o Michael. Não porque ele seja o mais engraçado, porque ele seja o melhor, mas é porque ele é o que dá a liga ali.
A série original já foi menor, né? Essa daí ter chegado até a sétima, acho que já é uma bênção.
Ah, eu também concordo que o Steve Carell é a alma de The Office. Seria muito estranho continuar sem ele, mas ao mesmo tempo eu já aprendi o seguinte, essas declarações, eles falam que não vão, que é o último ano, que não tem jeito, até a hora que a emissora vai lá e abre o cofre, né? E abre o cofre de dinheiro, viu, Caio? Nem que se poluído.
Oh, mas você não acha que já tá bom, Michel? Mesmo que... Pô, não abre o cofre não, já tá bom, vai.
Não, eu acho que eu gostaria de ver mais The Office. Eu não me importo em ter mais temporada, não. É, eu acho que tá faltando ainda a participação do Rick Gervais na série.
É, isso é verdade.
Ficaria excelente.
Ele era uma boa pra entrar no lugar do Steve Carell, então, né?
Ah, ele trabalha no The Office, ele é produtor já.
Não, eu sei, mas como ator, no elenco, se tiver que sair o Steve Carell, podia, sei lá, arranjar um jeito de colocar ele ali como chefe de todo mundo.
Ele entrava como gerente, né? O novo gerente da planta, né? Enfim.
Sim, seria uma ótima opção. Mas ao mesmo tempo que o Steve Carell falou que não vai renovar contrato quando acabar esse ano, a NBC também já falou que caso ele não renove, eles continuam sem ele. Então tá cada um jogando suas cartas. E no final, eu acho que o Steve Carell acaba renovando porque ele não é estrela de cinema fudidona. Ele não tá, assim, ele faz os filmes dele, fez esse filme com a Tina Fey, comedinha esse ano, mas ele não tá, assim, podendo abrir mão de um trabalho constante.
É, The Office, ele tinha uma média melhor de bons episódios, né? E essa média tá caindo cada vez mais, né? Tá começando o declínio pro fim mesmo.
Eu acho que se o Steve Carell sair, eu acho que seria interessante ele aparecer esporadicamente, tipo, entrar um substituto, como esse que o Caio falou, de repente, pra poder trazer um gás novo pra série, entendeu? Há muito tempo é uma série de comédia. E não tem mais histórias, porque os personagens são os mesmos. Então, de repente, entrando gente nova, causando o impacto da saída dele, e aí será que ele vai voltar ou não? Até o afastamento dele, depois que ele volte, acho que de repente dá um gás novo na série, assim.
Não teve nenhuma hora que eu ri, assim, de lembrar da piada nesse season finale. E, pra ser sincero, eu me divirto muito mais assistindo Parks and Recreation do que eu tenho me divertido assistindo The Office. Bom, continuando na linha de comédias, Glee, que a gente já malhou muito nesse podcast hoje. Mas, vamos falar a verdade? Merece uma malhaçãozinha, né? E, eu assisto Glee, eu acompanho, mas vamos combinar. Tem alguma coisa de errada com Glee, cara?
Tem, que eles não contam histórias, eles só tocam músicas e agora fazem menções a eles mesmos. Que o ego já subiu tanto que eles se citam.
Então, a música rende muito, né? Porque você vê, tem horas que a música tá lá por conta do roteiro, mas tem hora que o roteiro tá lá por conta da música. Eu acho que isso atrapalha muito o desenvolvimento da história. Tudo bem, é uma série adolescente, tudo que a gente vai ver lá a gente já viu em The O.C., em Dawson's Creek, mas ainda assim eu acho que o bom de Glee é que ele sabe aproveitar muito bem o fator pop.
Mas a gente tem esses jeitos de se expor uma coisa na série, né? E Glee eu acho que não sabe expor os clichês. Ela é uma série que é pra ter clichê, e ela é uma série de comédia, então faz os clichês serem divertidos, sabe? Ah, a galera ter filho, normal, entendeu? Eu acho que às vezes Glee quer ser um tanto dramático em situações que era mais fácil ela se tornar uma comédia e viver aquilo como comédia. E aí fica toda hora naquele drama, nos dramas que não...
É verdade. As melhores partes são a comédia. Tipo, a Sil Sylvester.
Por isso que ela cresceu.
Quando ela abre a boca...
Fantástico. É
garantia de risada na hora. Aliás, ela não precisa nem abrir a boca. Quando ela apareceu com toda aquela roupa da Adidas e um colar de pérola no encontro eu me mijava de rir. É muito bom.
As pessoas que fazem o roteiro, que escrevem as falas da Sue Sylvester, são geniais. As piadas capilares que ela faz com o o que ela escreve no diário dela.
Nossa, adoro o diário dela, queria que lançasse, tipo o diário da Carrie.
Ia ser ótimo, né, Érica? Mas sabe uma coisa, assim, às vezes eu esqueço de assistir Glee, né? Admito, às vezes eu esqueço mesmo. Mas em outras ocasiões eu fico muito ansioso, que eu tinha falado aí, eles saberem trabalhar o pop. Eles usam muito alguns fatores que fazem parte da linguagem da série pra conquistar a audiência,
você fica,
né?
Fica atrás das músicas.
Não só, de participação especial. especial também. Eu queria ver o episódio com o Neil Patrick Harris, com a Olivia Newton-John, entendeu? Esses são motivos que me fazem ver Glee, não é pela série em si.
Mas por quê? Porque eles iam fazer alguma coisa musical também, entendeu?
Tipo, exato, também.
Não é pelo roteiro que eles poderiam trazer pra história.
Exatamente, não é pelo roteiro. A história em si de Glee não me agrada, mas a parte musical, na grande maioria, é muito bom. Exceto essas músicas que eles pegam que só o americano conhece, que aí não vejo graça nenhuma.
Você sabe que eu acho isso válido. Se você vai pra assistir a série por causa de música, isso é válido. Eles não precisam ter um roteiro afiadíssimo, mas pra ser atrativo. Eu acho que eu também. Eu tô nem aí quem tá grávido de quem vai morrer.
Mas assuma isso, né? Não acho que não era legal se eles assumissem. Tipo, não importa o roteiro. O que importa são as músicas. Eu acho que seria muito mais honesto, seria muito mais divertido.
Oh, mas será que não tá assumido e a gente é que tá querendo mais?
Não sei, não. Eu já pensei isso, aliás, no episódio da Madonna. Mas depois que eu vi essa season finale, eu fiquei meio assim, gente, é sério mesmo esses dramas?
Não, e vamos combinar. O Vocal Adrenaline mereceu ganhar, hein?
Fácil.
Foi muito melhor do que o Glee Club lá do...
Requentando música antiga,
New
né?
Directions.
Ah, eu gostei do cover do Queen, viu?
Foi muito bom, cara. Foi o melhor.
Eu achei muito legal também.
Eu não gosto de musical, então não tô nem aí pra Glee.
Eu nem concordo que Glee é um musical. Eu não acho que chega a nível de musical. Eu acho que é uma série com música e gente cantando música, sem ser
Sabe
American
que eu acho
Idol.
Que é um pouco dos dois. Tem cenas musicais, assim, que eles estão no meio da escola e começam a cantar.
Isso, que pra mim musical é isso. Mas é raro, né, Michel?
Eu acho que acaba passando despercebido, cara. Mas se você for notar, eu acho que tem quase todo episódio esses momentinhos.
É, eu percebi isso pela season finale, que teve essa coisa assim, de, no finalzinho o cara começou a cantar do nada assim, vamos comemorar, vamos cantar uma canção.
É, porque olha só, eu cansei de toda vez que eles forem cantar música, vem cá, eu vou ensinar uma lição pra vocês, aí o Will começa a cantar uma musiquinha, ou então, professor, vem cá, a gente tem uma homenagem pra você, aí eles vão lá no anfiteatro e dançam uma musiquinha. Isso pra mim não é musical, é recurso narrativo.
Sim,
de Glee.
Sim, nessas partes você tem razão. Mas, por exemplo, mas é o que eu falei, que se você tem cena, eles estão no estacionamento, aí começam a dançar, começam a cantar no meio de todo mundo.
É, esse eu lembro, que é logo no começo, que é com a menina lá, a Mercedes, não é?
Mas tem coisa mais recente também, desse tipo de cena.
Tem três tipos de situações em Glee. As situações que realmente são musicais, que tipo, até no episódio da Madonna teve, ou no anterior, ou no da Olivia Newton-John, primeiro que ela teve, o Finn e a Rachel ficaram cantando do nada na sala, ensaiando, daqui a pouco saíram andando pela escola toda, cantando que nem uns malucos. Isso é musical, beleza. Tem umas cenas que são essa forçação de que do nada você tem que cantar porque a lição do dia é essa música. Legal, que não é musical. E tem umas que, tipo assim, do nada aparece uma coisa maluca, assim, que não tem justificativa. Tipo o final do da Madonna, que era aquela Like a Prayer com coral do nada aparece. E o que que era aquilo? Não era ensaio, não era nada. Era um coral que surgiu pra
mim. A série fica meio esquizofrênica às vezes.
Não tem motivo. Nem a música se justifica, entendeu? É só pra ter música.
É, bom, duas coisas que eu gostei muito, Vogue e Physical.
Sim.
Que já é uma terceira, né? Aliás, uma quarta. Não é nada disso. São clipes dentro de Glee.
Sendo que isso já foi feito. Falam e Popular, que é do mesmo criador de Glee. Ele já fez isso.
E tomara que ele faça mais.
E eu preferia que ele apelasse mais pro humor de Popular também.
É, então, olha, ao mesmo tempo que todo mundo reclama de Glee, essa próxima já acho mais difícil. Modern Family, o que vocês têm pra falar de mal? Acho que nada,
mal,
né?
Nada,
tô no quinto episódio, pretendo continuar até acabar essa primeira temporada.
É, acho que a gente não precisava nem comentar. O season finale, como de toda comédia, foi engraçadinho. Enfim, a gente vê porque é uma ótima comédia, ela se sustenta assim, né? Não precisa ter uma coisa puxando o próximo episódio, um drama que discorre do primeiro até o final, a gente vê e se diverte.
Mas ela teve aquilo que eu falei em The Big Bang Theory, foi no Havaí, né? Então teve um especial, uma coisa especial pra encerrar a temporada. Eu acho isso legal.
Isso, foi bem legal, né?
Ah, eu acho que, além de engraçadinho também, teve uma das cenas mais memoráveis desse ano em comédia, que foi a pomba com a Ave Maria de fundo.
Ah, e aquilo eu não gostei, Michel.
Você tá brincando, cara. Aquilo foi excelente,
Muito então, legal. Eu achei meio forçado demais, cara.
Que isso,
é? Não sei se era porque tinha logo o personagem gay com medinho de pomba e não sei, não...
Clichê.
Não me desceu. E do nada, de repente, a sala tava toda destruída. Eu achei o cara idiota. Eu falei, meu, é uma pomba.
Não, mas como do nada? Ele causou na sala. Ele foi atrás da pomba com na fúria.
É, eu vi. Não, um monte de gente gostou. Isso é pessoal meu. Eu, ali...
Não, Caio, eu tô também achei meio forçado. Eu também achei muito meio que clichê, sabe? Meio que o cara fez aquela situação de largar uma barata perto, sei lá, sabe? Uma pomba, quase, sabe? Eu achei muito forçado também.
Então, barata, tem gente com bastante nojo de barata. Eu acho que como foi uma pomba, que é algo inusitado...
É, a pomba
que...
talvez amenize, né?
Quem tem medo de pomba? Só um maluco da cabeça.
Pô, mas você sabe que pomba é rato com asa, né?
É, eu sei.
Das doenças e piolho.
Concordo, mas não dá. Eu não fujo de pomba e não conheço quem fuja de pomba.
Michel foge de barata, Michel.
Eu sou desbravador, rapaz. Eu acampava quando era criança.
Escoteiro mirim.
Escoteiro mirim.
É, essa eu deixei até pro final, porque pra mim foi a melhor season finale. Não sei pra vocês, né?
Karev.
Com certeza absoluta, Karev.
Karev. O Karev até no box, Karev morreu.
Pena que o Karev morreu, né?
Uma pena.
Pena. Meu, sensacional, sabe? Com tracinho de uma sílaba pra outra. Foi isso pra mim, Grey's Anatomy.
Concordo, excelente. Um dos finais mais memoráveis do ano, com facilidade.
E deixa eu falar uma coisa, eu assisti os 10 primeiros os 10 primeiros minutos quando vazou no YouTube. E mesmo assim eu não esperava que o episódio fosse ter tudo aquilo que ele teve.
Isso que eu ia falar, eles botaram os 10 minutos no ABC, não bem que vazou não, a ABC disponibilizou, aí parou no YouTube também, né? Mas tipo, a gente pensa assim, ai, tudo que tinha de bom de Grey's vai estar aí nesses 10 minutos, vai
Exatamente.
Ser aquele episódiozinho normal. E conseguiu manter a expectativa e ser legal, sabe? Você criou a expectativa e não decepcionou isso. Foi muito bom, cara.
Foi foda. Eu ficava lá pirando, sabe? Gente, ó, de verdade, eu não me emocionei muito. E quando eu falo emocionar, é chorar mesmo. Com alguns season finales aí. Mas esse, eu cheguei a tremer, cara. Nunca tive isso de tremer assim, de, oh, meu Deus, o que vai acontecer agora?
Foi bastante tenso.
Tipo, o cara lá, andando pelos corredores, aí dava um alívio e você falava, vai, passou tudo, agora já era. De repente ele aparecia de novo, cara. E assim, você não tava esperando mesmo ele aparecer.
Não, foi um show de direção, montagem e roteiro, assim, que raramente a gente vê.
Eu adorei que o Derek realmente levou tiros. Pra mim foi fundamental, tipo assim.
Ele tinha alguma experiência com armas? Ele trabalhava com isso?
Ela tava a 1 centímetro dele, cara.
Não é porque é questão da distância. É porque, assim, se a pessoa não tem um histórico de trabalhar, de ser segurança policial, militar, enfim, qualquer coisa, ninguém atira na cabeça, entendeu? Na cabeça é muita execução, sabe?
Mas é recurso de roteiro, Ana.
Não, é, mas eu achei meio forçado.
Ah, e ela foi escrota, porque ele tem raiva de cirurgiões e ela foi escrota, então ela mereceu tomar um tiro na cabeça. Eu também daria mas um tiro na cabeça dela, mesmo não tendo...
Ela mereceu tomar um tiro na cabeça por conta de toda a temporada, né? Todo mundo queria ver a guria morrer. Nossa, ela era muito chata.
Eu não ia nem falar isso, que eu ia falar, mas é o seguinte, quando ele chegou no Derek, o Derek começou a conversar com ele, ele olha no meu olho e tal, eu falei, porra, se ele não atirar é sacanagem, meu. É,
sabe uma coisa também que me deixou tocado? Tem uma parte que ele vira, acho que é pro Richard, e ele fala assim, ah, eu comprei todas essas munições numa promoção de uma loja. Eu falei, e Shonda Rhimes, você vai lá na feridinha dos americanos mesmo, né?
É facilidade que se tem, né?
Eu achei foda aquilo,
momento
cara.
Michael Moore.
Todo mundo morreu de graça porque o cara comprou munição numa promoção aí.
O cara desequilibrado conseguiu comprar arma e bala do nada, assim, sem nenhum respaldo de ninguém, tipo.
Não, e é verdade, você compra essas coisas em qualquer Walmart lá nos Estados Unidos. Isso é coisa mais simples.
Meu, eu achei foda. E sabe de uma coisa? Eu reclamei muito dessa sexta temporada, continuo achando que no meio dela teve coisa muito fraca, teve episódio muito bom também, mas esse season finale foi pra calar minha boca mesmo.
É, foi pra pagar, foi muito bom. Os maus momentos.
Grey's Anatomy também é uma... A gente falou de distúrbio de bastidores, sempre tem bastidor complicado. Esse ano eles tiveram que lidar com a Catherine Heigl, com a saída dela, ela não voltou pra gravar, ela tava agendada pra gravar.
Mas eu acho que
gravar,
isso daí não fez nem falta, cara. Alguém sentiu falta da Izzy? Não.
Ah, mas eu vou te digo uma coisa que você ia sentir falta. Se fosse ela no lugar da Reed, você também ia ter gostado, vai.
Não, isso eu fiquei pensando, cara, a Izzy podia voltar agora com os papéis, cara, você tem que assinar o divórcio agora, aí o cara virar e pá nela.
Porque eu sou uma cirurgiã, né? Ela grita assim.
Mas eu não tô falando que ela fez falta. Eu tô falando que sim, esses distúrbios de bastidores acabam atrapalhando na hora de fazer o roteiro. E os Mercy Westerns também foi um tiro no pé, tanto que serviu pra matar eles.
Foram usados pra morrer metade, no final.
O Michel, muda muito a linha do roteiro, né? Porque vou te dizer uma coisa, eu não duvido nem que desde o começo a Shonda Rhimes tenha planejado matar a Izzy nessa chacina. Porque todo mundo sabe que o contrato dela tava pra vencer com a ABC. Se eu não me engano, acabou. gravava nessa temporada mesmo.
E ela não voltou por isso, a Caitlin Rego. Tanto eu que agora acho ela que quer voltar.
Sério? Não sabia disso.
Ela falou que se arrepende de ter saído de Grace.
Imagina, quando ela falou isso? Eu não vi.
Semana retrasada.
Eu acho que isso aí é papinho, cara, porque eu ia adorar se ela falasse isso. Porque eu acho que...
Não, e ela não voltasse, aí eu ia gostar.
É.
Um outro detalhe, a Meredith, né, tava com um contrato pra ser renovado ou não, não sei se isso é verdade, e fico com dúvida também por conta do season finale. Porque uma das cenas mais emocionantes é quando ela se joga na frente do assassino e fala, olha, mata a mim, porque a fulaninha que você quer matar é minha irmã, o cara que você quer matar é meu marido. Eles vão ficar muito mais desolados se você me matar. E aí eu pensei, puta merda, a Shonda Rhimes vai matar a Meredith.
Não.
Porque tava naquele impasse de contrato. Eu pensei, cara, juro que eu pensei, por conta daquela questão do contrato, será que renova com ela ou não?
Eu pensei que ela mostrou assim, ó, eu posso te matar a hora que eu quiser, então você fica quietinha. Eu acho que foi isso o sinal.
Mas ela é a que menos reclama, ela é a que menos reclama, ela é a que menos causa.
Pra quê? A Ellen Pompeo, ela não faz nada na série, ela ganha pra ficar deitada.
E aquela cena com a Bailey... Cara, é muito de chorar.
Ela falou que ia tirar na Bailey, né? No primeiro roteiro, ela falou que a Bailey tinha tomado um choque.
É, eu ouvi dizer isso também.
É, ela falou. E ela falou que ela teve que mudar porque ela não tava conseguindo aguentar a ideia nela mesmo. De ter tirado na Miranda. Foi tenso o negócio. O que os americanos estão criticando numa crítica boa, o headshot na cabeça da Reed. Foi o que foi a crítica da arma mesmo. Ela falou no texto dela e todos eles comentam, até o Ryan King comentou isso, que quando ele deu o tiro direto na cabeça da Reed, ele mostrou que usar armas pra resolver os problemas é uma coisa legal. Não foi uma cena dramática, não foi aquele filme perfeito, foi brutal já pra mostrar isso, que uma arma não é a melhor resolução de problema. Isso foi a crítica.
É, foi um impacto, né? Ninguém esperava. Foi muito sangue frio.
Vocês não acham que o Derek vai se sentir super culpado agora na próxima temporada por tudo que aconteceu?
Então, eu acho que teve várias falhas ali na segurança do hospital em si. Alguma responsabilidade ele teve e, assim, o que a gente viu do Richard, né? As atitudes dele no final do season finale deixa muito na cara que se na próxima temporada ele não voltar mandando no hospital, ele não tem por que estar lá.
Não, ele vai voltar o chefe, o Derek vai ser só mais um cirurgião traumatizado como já teve aquela vez.
Exatamente.
Ele ficou barbudo, vai ficar naquela encheção, a Meredith, ele vai entrar em crise e a Meredith vai estar abalada pela perda do filho e aí vai ser um drama do cacete e aí vai ser isso de novo.
É, pelo trauma eu acho que ele não vai querer mais ser chefe.
Bem, espero eu então, que vai ser uma coisa boa isso. Eu acho bom.
Eu também acho que o Richard retoma como chefe também na próxima temporada.
É, não faz mais sentido. Foi legal ter o Derek lá, mas eu acho que...
Derek é um péssimo chefe, né? Me desculpa, até o Chief é melhor.
Bom, gente, o podcast tá ótimo, mas por conta de tempo eu preciso encerrá-lo. Queria muito agradecer a presença e agora vou agradecer um por um. Brigadão, Michel, espero que você volte sempre pra gravar conosco. Demorou, mas é assim, meu, agora é pra sempre.
Estamos aí, brother. Só gritar que eu apareço. Só falar Michel 3 vezes olhando pro espelho que eu apareço.
Passa aí os seus endereços, twitters e tudo mais.
Então visitem lá, pessoal, seriemaniacos.com.br, no Twitter, @seriemaniacos. E eu sempre encorajo pessoas a não me seguirem no Twitter, então não vou nem passar o meu pessoal. Segue o Série Maníacos, é mais legal.
Não sigam @michelaruca, gente, não recomendo.
Pronto.
Ika, agora é tua vez de se despedir. Muito obrigado pela participação. Enfim, deixa aí os seus contatos pra quem quiser conversar contigo e tudo mais.
É o Descolados mesmo, vocês coloquem descolados.com aí, já cai direto lá. Depois a gente tem o E-Tenso, né? Que é o EH Tenso. E tem o pessoal, que é Cadel Santos. Só juntar todos eles e já me achou lá.
Érica, valeu, Zis.
Oi, semana que vem estamos de volta. Ou melhor, daqui a 15 dias.
E Ana?
É isso aí, gente. Até a próxima.
Até a próxima. E, ó, na próxima vocês vão estar tudo com a gente. Eu tenho certeza disso. Sabe por quê? Porque o próximo podcast é um dos mais esperados da história do Box. Pelo menos por mim. É de uma série sensacional que se chama True Blood. Vocês vão querer ouvir esse podcast no repeat. Escutem o que eu tô falando. Até mais, pessoal. Valeu pela participação de todos. Voltamos no próximo Boxcast.
Falou, tchau, tchau.
Tchau, gente. Bye.
Previously on Box.
A minha irmã vem toda vez com algum questionamento assim de outro planeta. Você viu que comeram um pedaço do rocambole? Eu falei assim, o que tem demais? As pessoas têm direito de ir na geladeira e pegar um pedaço do doce. Ela, não, mas tinha metade. Eu falei, ah, mas seu pai pegou um pedaço, eu peguei um pedaço, sua mãe pegou um pedaço, tem um pedaço grosso ainda.
Pera, só um minuto. Quem que tá gravando dentro de uma festa, people? Tá vazando umas vozes,
é porque assim, eu tô aqui, e aí todo mundo resolveu parar aqui no corredor e conversar.
Adoro os barracos da família da Camis. Chama tua irmã aí, Camis.
Ale, vem aqui. Peraí que ela vai falando.
O que as pessoas querem comigo?
Ale! A gente sempre quis você no Boxcast.
Olá.
Tudo bom?
Tudo, e aí?
Tudo bem, é um prazer ter você aqui. O que você acha da Meredith Grey?
Você não vai almoçar? Não, não vou comer não.
Ah, vou comer não. Vai comer rocambole?
Eu vou comer banana, você quer?
Ah, eu quero. A Camis deixou rocambole pra você dessa vez?
Não, a Camila não me deixou rocambole.
Ela sempre come o rocambole, menina.
Nossa, mas faz muito tempo.
Mas ficou marcado na história.
Ficou marcado na história dos podcasts. Tá lá. Vocês
sabem que é um trauma meu esse negócio do rocambole, né?
Eu não sabia.
Gente, meu aniversário, ó, mês que vem, quem quiser me mandar um rocambole pelo Sedex, eu tô aceitando.
Rocambole? Nossa. Qual que é o seu sabor favorito?
Eu gosto de brigadeiro.
Eu também.
Gordo gosta de brigadeiro, né, gente?
Ai, gente, eu vou te mandar um de brigadeiro com banana.
Com banana, isso. Se tiver banana, vou achar melhor, né?
Nossa.
Opa. Ô, Cami, você tem a voz igual a ela.
Peraí, você tá falando comigo ou com a Camila?
Não, tá falando com a Camis agora. Com a Tamis. Você conhece a Tamis?
Conheço, tá me seguindo no Twitter, essa moça.
Ela segue todo mundo.
Tamis Barbieri. Enfim, eu vou comer minha banana. Fiquem aí, beijinhos.
Vai lá, um beijo. Conseguimos a exclusiva com a Lê. A gente tentou tanto isso, gente.
Sabe que isso tá você só vê no bot.
Só
sendo corrido isso, viu, Caio?
Nossa,
muito
eu vou colocar depois dos créditos essa parte. Tipo, o melhor, ainda vou anunciar. O melhor vem depois dos créditos, sabe? Tipo filme.